Oi, pessoal, aqui é a Jack Tequila do Skank.
Ai, não vim preparada. Oi, pessoal, eu sou Isadora Almeida.
Olá, eu sou o Renan Guerra.
Eu sou o Nick Silva.
E no programa de hoje, músicas para queimar calorias. Aproveitando que passou o carnaval, o ano novo começou. Você que quer começar o ano com saúde, com o corpinho em forma, gostosíssima. Então siga aqui a lista de recomendações aí, toda bonitona. Certo, meus amigos malhados, bombados, suados?
Que horror!
Certo. Certíssimo.
Mas antes o quê? Nick Silva.
Mas antes você pode seguir a gente no @podcastvfsm, no Twitter ou no Instagram. Você pode também ajudar a gente doando a partir de R$5 lá no padrim.com.br/podcastvfsm. Você ajuda a gente e tem acesso a muito conteúdo antecipado. Você tem acesso ao grupo dos madrinhos também. Enfim, muita coisa legal.
E faz o quê também?
E você pode assistir as nossas gravações também.
E olha só quem tá aqui hoje com a gente. O Gabriel Cordeiro, que está usando um maiô neon. O Luiz Almeida, que está ali, ó, correndo na esteira só de fio dental. O André Matos, que está erguendo pesos e, opa, acabou de soltar um peidão no meio da academia. O Gabriel Oliveira, que está na bicicleta.
Você nunca foi na academia, Isadora? As pessoas soltam peidão
assim,
de...
É assim, é peido liberado
bomba.
O dia inteiro.
Não, nunca fui, não.
E a Beatriz aqui, ó, que também que tá fazendo o seu clipe de physical da Olivia
Newton-John.
Ela
tá com o ombrão, você viu? Tá igual a Catherine.
Ombruda, tá? Tá larga. Meus amigos, vamos falar sobre música?
Bora.
Quero saber de vocês, o Nick eu sei que eventualmente pratica algum esporte, diga-se, andar na esteira, mas Isadora, qual
ele
que é a sua
corrido.
Relação?
Ele tem corrido.
Ó... Mas e você, Isadora, qual que é a sua relação? Você é uma garota dos exercícios físicos, pratica alguma coisa, não? Como é que é?
Eu, como uma taurina true, odeio, só faço porque tem que fazer mesmo, porque senão a gente fica doente, então assim... Porque meu médico manda, porque eu odeio, não suporto, acho que coisa mais insuportável que existe ficar fazendo exercício físico. Eu só gostava de jogar vôlei, handball até um pouco, achava legal. Aí, assim, na escola, né? Um pique-bandeira, uma coisinha ali.
Adorava a mão
que...
na bola, então.
Exatamente. Brincar de uma mãe da rua, que daí você corre,
qual
né? Pique-bandeira.
É mãe da rua
é que você fica no meio. Só você no meio. Aí, tipo assim, fica umas 10 pessoas de um lado e umas 10 pessoas do outro.
Isso é uma gangue.
Aí no meio. Então, o Sorocaba é mãe da rua.
O Renan brinca dessas também no Zig.
Exato, exatamente. Aí você sozinha tem que
chão,
pegar
ele.
Uma outra pessoa e as pessoas têm que atravessar sem você pegar, entendeu?
Ela continua levando a sério, daí eu atrapalhando ela e ela tentando explicar.
Não,
o
eu tô explicando a dinâmica. Desculpa,
mas você vai pra academia,
gente.
Você corre, você não faz.
Eu ando na esteira, somente isso. Levantar peso jamais.
Entendi. Nick Silva, como é que é pra você? Como que é a sua dinâmica corporal, o seu contato com as pistas de corrida?
Eu sou especialista em efeito sanfona, então eu fico um bom tempo fazendo exercício e outros completamente sedentário. Então eu engordo e emagreço muito facilmente, mas...
Você tem que terminar mais, amigo. Toda vez que você termina um namoro,
é verdade.
Você perde uns 10
magrinho,
quilos, você
sim.
Seca.
Depressão causa isso, olha só.
A dor do amor é a melhor academia que existe, então, é
mas
isso.
Mas pior que esses dias eu tava vendo fotos minhas da época que eu terminei, eu tava assim, ó, o osso aqui, ó, tava
ai,
tipo
que horror.
Essa saboneteira aparecendo, tava tipo muito viva assim, tipo a
meu
saboneteira.
Meu Deus do céu.
Mas enfim, um pouco antes do carnaval, eu voltei à academia, estou malhando, e tá sendo interessante essa volta. Mas eu gosto bastante de correr na rua, na verdade. É uma coisa que... mesmo quando eu tava em São José no ano passado, eu tava fazendo bastante. Então, tenho algumas musiquitas pra corrida que me ajudam bastante.
Eu vou aproveitar que você falou isso de correr na rua, porque eu inaugurei a modalidade de correr na rua esse ano também. Eu mudei
correndo pro apartamento. Da gangue da bicicleta.
Então, foi quase isso essa semana.
Cuidado, hein? Pelo amor de Deus.
Aqui no prédio tem academia, tem esteira, mas um dia eu fui, tinha gente ocupando as duas esteiras. Aí eu falei assim, eu vou correr na rua pra ver qual é que é. Porque na época da pandemia, eu corria em volta da praça que eu tinha na outra casa, mas era tipo um percurso fechado, tipo um quadrado. Aqui eu comecei a correr e eu gostei muito, peguei muito gosto pela corrida, eu achei muito gostoso. Os primeiros dias, eu juro pra vocês, parece que a perna vai cair, assim. Eu sentia dor no corpo inteiro, é muito absurdo. Mas agora eu tô correndo, assim, 6, 8 quilômetros facinho, assim, de volta ali, tranquilo.
Ai, como ela é maromba.
Eu tô focada. E essa semana, eu gosto de correr percurso livre, né? Eu vou correndo, eu tenho um objetivo mais ou menos. Eu tenho que correr pelo menos 2 quilômetros, porque daí você fala assim... Corri 2 quilômetros, eu tenho 2 quilômetros pra voltar. Então você fecha 4 quilômetros, pelo menos, de exercício. Mas essa semana eu comecei a correr acompanhando o trilho do trem. E aí, de repente, eu tava no Terminal Santa Isabel. De repente, eu tava na Cracolândia.
Nossa,
e de repente, eu não podia mais parar de correr. E aí, eu tive que dar toda a volta por cima lá da luz. Cair ali pro centro e voltar pra casa. Então, assim, foi um estímulo muito
positivo. Amigo, você tá perto do elevado, você pode...
O elevado ele fecha durante a noite, eu corro de manhã cedinho, tipo a partir das 6 e pouco, 7 horas, entendeu? Entendi. E aí eu não tinha me ligado que se eu seguisse pela rua do trilho eu ia dar na Cracolândia. E aí foi assim, um esporte, uma adrenalina pura, assim, foi gostoso. Mas, fora isso, eu gosto muito de... Eu peguei gosto por academia, de esteira, ouvir música... pedalar, ficar assistindo alguma coisa. Aqui na esteira no prédio tem internet na academia, então eu fico, sei lá, assistindo Yu-Gi-Oh! E correndo na esteira.
Olha,
então, assim,
ela.
É muito bom.
Ai, como ela é.
Tô focada. E você, Renan Guerra? Como é que é essa
relação? Ele só brinca de mamãe da rua do Zig.
Não, minha
mamãe no chão.
Meu exercício físico é rave de
mamãe
12
melada.
Horas, né? Acho que minha perna
é verdade.
Por causa disso. Não, mas eu fiz já academia durante muito tempo. Mas eu não... Mesmo assim, hoje eu joguei pro lúdico. Porque eu não era uma pessoa que escutava música na academia. Porque eu sou muito atrapalhado. Eu já tenho que fazer exercício de óculos, porque eu não enxergo direito. Aí com fone de ouvido, eu ficava completamente atrapalhado. Eu não conseguia fazer as coisas. A minha lista hoje foi assim, jogando pro lúdico no imaginário, do que eu imagino. Depois que dá um ânimo pro exercício.
Falsa.
Porque eu vou pro trabalho uma grande parte do caminho a pé. Na prática, eu ando por dia cerca de 8 quilômetros.
Mas é um exercício.
Mas eu não escuto música na rua,
sim,
então…
Sim, medo de ser assaltado,
é
isso.
Não é um costume que eu tenho. Pior que nem ia ser assaltado. É só isso que eu falei mesmo, eu sou meio atrapalhado com todas essas coisas. Então
não,
eu
é perigoso
de ouvir
mesmo.
Usar fone de ouvido.
Nossa, mesmo, não, mesmo. Eu não saio da… Não piso pra fora de casa sem estar com fone no ouvido.
Amigo, mas tem gente que
é... É que você
não,
é mulher,
que é
amiga.
Não,
amiga, existem outras realidades. Pra mim, nunca deu nada, assim, eu vou de boa.
Não, mas eu ia falar também...
Bobeira, né?
Não, mas eu ia falar também disso que o Renan falou, de desatenção. Tem um monte de casos de gente que é atropelada porque não presta atenção porque tava com fone. Tem campanha,
esses dias no
mas
trabalho...
Mas também é só você burro, né?
Não, amigo.
Mas esses
nossa,
dias
agora que é culpa a vítima. Quando você for assaltada na rua, levar seu fone, eu vou culpar você.
Esses dias fizeram um levantamento no trabalho como cada pessoa ia morrer. E eles falaram que eu ia morrer porque eu ia estar andando na rua com fone de ouvido. Alguém ia me assaltar, eu ia não perceber,
nossa,
ia levar um tiro.
Nossa, brincadeira bacana no
trabalho. O povo é assim, divertido e saudável.
Ai, animado.
Adivinha quem puxou a brincadeira?
Você, óbvio.
Óbvio.
Tá, chega de palhaçada.
Mas hoje estamos aqui, meus amigos, porque nós montamos... Cada um trouxe suas músicas favoritas aqui pra gente montar uma seleção gostosíssima pra você que quer começar o ano em forma, o ano se exercitar. Em forma o caralho, assim, não ignora essa coisa do corpo. O negócio é se exercitar, é sobreviver, é estar vivo. Eu mesmo, tudo que eu gasto a semana inteira de caloria, eu ganho no final de semana comendo pizza e outras
porcarias.
Exatamente, porcaiadada.
Não é sobre isso, é sobre saúde.
O importante
mesmo
é o equilíbrio, é não, aquela
pouco
banha...
Pouco de salada.
Exato, aquela banhinha ali é uma delícia, não perca ela, o negócio é só sobreviver. Mas como que vocês se organizaram aí nesse critério das listas? O Renan falou que foi lúdico, imaginativo, e você, Nick Silva, corredor?
Puta, eu na verdade eu tenho fases, então...
Aí
cada
mundo, né, de fases.
Não, assim, eu já tive fase de correr, sei lá, com Mars Volta. E aí, hoje em dia, eu não consigo mais. Mas já tive fase de correr com o Zemo antigo, já tive fase
super
de correr...
Super, amigo, eu também sou assim.
Já tive fase de correr com Pop, que é a minha mais recente, é maravilhoso. Tive fase de correr com Rap.
Ó! Oh.
Com Pó também, é... Pré-treino do Krakiani.
Pré-treino.
Esse é bom. É, mas enfim...
Vocês são ridículos.
É, eu já tive muitas fases de correr com muita coisa, então... Sei lá, cada hora eu tô ouvindo alguma coisa. Isso ainda não. Ainda.
Quem quer... Eu posso começar? Eu vou começar roubando, porque eu trouxe uma música que é, na verdade, um disco. Que é o LCD Sound System 4533. Lá em 2007, a Nike convidou o James Murphy, que é o cara mais sedentário do mundo, a produzir uma mixtape, uma mix, um material, uma música, o que quer que fosse, para incentivar as pessoas a correr na rua. Então, ele tinha
Eu não conheço. É. Na minha tava LCD. Ah, que legal, vou ouvir.
E aí é uma faixa contínua de 45 minutos e 33 segundos. Hoje ela tá um pouco maior porque ele incorporou algumas outras coisas. E aí ele é meio que uma... É um conceito de música feito para correr. Algumas das faixas que ele apresenta nessa mix seriam apresentadas depois no Sound of Silver. O Someone Great, por exemplo, a primeira vez que a gente ouve ela é dentro dessa mix aqui. E ela é muito boa pra correr, porque ela começa devagar, vai ganhando forma, ela vai crescendo, e no final você já tá, tipo assim, on fire. Essa semana eu fui correr até no... Qual que é o nome do estádio antigo do Palmeiras? Não,
Palestra.
Do Corinthians. É o Corinthians? Não, do Corinthians.
Pacaembu.
Eu fui correr até o Pacaembu essa semana e, nossa, deu um gazaço, assim. Foi fantástico. Então, começo recomendando essa, que é justamente feita pra correr.
Pô, eu quero começar também, mas não é exatamente uma faixa, é um disco inteiro também, que é uma dica que o Kleber já deu lá no comecinho do podcast, há muito tempo atrás, que é o Alive 2007, do Daft Punk.
Bom demais!
Fudido,
bom demais!
Porque ele é
sempre
um set, né? Então, ele é muito fluido e cada música se conecta uma com a outra, e geralmente não é uma música só. Cada faixa é meio que um popurri com duas ou três. Então, é um negócio maravilhoso. Acho que a terceira faixa, a Television Rule the Nation e Crashing Dolls, é uma que você só sai do corpo, assim. Você nem vê.
É muito bom. Eles fazem umas amarras, umas trincas mesmo, assim. São umas três faixas conectadas. Sei lá, começa com Television, daí esse trechinho. Television. Ela repete na segunda e na terceira que entra, de fato, a música, assim. Então, é muito bom essa estrutura que eles montam.
Nossa, esse disco é perfeito, assim. Dependendo de quanto tempo você for correr, dá bastante, assim. Tipo, 1h24 de disco é... coisa pra cacete correndo, então...
Nossa, eu vou
dá
até
pra fazer uma provinha aí.
Pra
é maravilhoso.
Muito bom.
Bom, seguindo nessa vibezinha que vocês apresentaram, eu gostaria de dizer que Justice é bom pra andar na esteira. Safe and Sound é uma musicona pra isso. Pode ser também We Are Your Friends, que é a classiquinha que a gente gosta, que vai ali no comecinho.
Sabe qual que eu gosto, amiga? Stress pra mim é a melhor deles pra correr.
Ah, sim.
Porque
sim.
Ela já tem
do
esse ritmo
Cruz,
que é,
né?
mega frenético ali. E aí, tipo, no final, quando começa aquele pum, 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 pum.
Pô, iria nos discos live deles também. É muito bom pra,
pra
correr.
É bom, o Across the Universe, né? É muito bom. A versão do The Party no Across the Universe é excelente.
Bom, na minha lista tinha o Daft Punk. Eu gosto de... Quase tudo que eu coloquei, no final das contas, é muita música eletrônica.
Eu também.
E eu gosto de coisas com muito barulho, na verdade. Que sejam muito barulho, assim, sem comparar. Então, todas aquelas do Daft Punk que parecem um acidente de carro são as minhas preferidas. Tanto que eu coloquei Rolling in Scratch.
Ai, tá na minha assim, também. Tipo, ah, pum, fantástico. Pum, pum, essa é muito boa.
E ainda tem aquela energia meio, tipo, vou sair da academia direto pra uma festa do Gaspar Noé, assim, então…
Total.
Ah, eu vou puxar uma também, que nesse lugar de maluquice. Mas é uma versão do Gila Band, né, a girl band para a galera das antigas. Que é o cover de Blah One, que é um DJ babado que eles fizeram pra uma música que chama Why They Hide Their Bodies Under the Garage.
Tem
que,
no Spotify, tipo, fica... isso?
Tem, tem. É tipo, é do primeiro EP do, do Gila Band, que era Girl Band, né? E a música fica basicamente repetindo isso. Why They Hide Their Bodies Under My Garage. E é, tipo, e maluquice de guitarra. É, como disse bem o Renan, barulho de acidente. Tipo, e essa música, ela deixa você maluquinho, assim, frenético. Então é uma boa música pra, pra dar um...
Ai, coloquei aqui pra ouvir.
Bom, falando em maluquices, eu vou com Blockbuster Night, parte 1. Do Run The Jewels, presente no segundo disco deles, Run The Jewels 2.
Ai, repero.
Esse disco é maravilhoso pra correr, o Close Your Eyes também, and Count To, que é? É, o nome da faixa é Close Your Eyes and Count To
assim,
Fuck.
Assim, né, Clever?
Com
fazer o quê?
O Zac de la Rocha. É, essa música é fodida também. É, esse era da, da minha época de correr com raps.
E da também... minha época, parece um velho de 70 anos falando.
Esse era da minha época,
eu... Eu tinha toda uma playlist dedicada ao Kanye West, mas aí ele foi cancelado, aí eu tive que cancelar a minha playlist também. Mas era muito boa, ele tem várias músicas interessantes pra corrida.
Amigo, já que você falou em rap, eu vou puxar aqui Grime, rap UK para os desavisados. Eu vou trazer o DME.
Ensinando ela.
Ensinando.
Grime não é ex-esposa do Elon Musk?
Isso.
Aquela que morreu?
É, mas é uma só. A do Elon Musk são duas, né? É Grimes.
Ah,
não é?
Entendi.
Não é? Acho que é isso. É, é o DME com o Man Don't Care, é, de um álbum chamado Integrity, que é de 2015, é muito bom. E também trago o Stormzy com Shut Up.
Nossa, muito bom.
É muito bom, muito bom. É, então, assim, quem gosta de rap, não manja dos Paranauê de Grime, tenta ouvir essas duas músicas, que elas são bem animadinhas também pra você entrar no clima e dar uma suadinha.
Pô, quero puxar mais umas de rap também, é, com Brockhampton, com Sweet, é, do Saturation 2, muito foda. E o Bug também, do Saturation 3. É fodido, essas duas faixas maravilhosíssimas pra correr.
Quero puxar o pop aqui, porque Cher criou um hino que é Believe. Tudo Believe, ela é uma música sobre amor, é uma música sobre amor, mas é uma música sobre você acreditar nos seus sonhos que você vai conseguir bater aqueles 20 minutos de esteira diário que você prometeu. Ela
acredite
é muito boa.
Acredite nos seus sonhos, reaja só.
Acredite, acredite. Ela tem essa estrutura que ela vai crescendo ali, e aí no final tem aquele levante dela assim, é não. Cara, é muito boa pra correr na pista. Mas tem uma outra música pop aqui, recente, que eu acho sensacional, que foi uma recomendação que o Renan trouxe alguns programas atrás, que é o Pet Shop Boys com Loneliness. Ela é muito boa, a versão completa dela é um pouco mais extensa. E ela é perfeita pra você correr, porque ela tem essa estrutura
pra
que ela vai meio...
pro banheirão, né?
Cada um corre pra onde quer correr,
é isso que eles
né?
ensinaram no clipe, é isso que eu vi.
Cada um sabe como faz pra perder suas calorias ali. E ela já nasceu pronta, assim. Mas ainda dentro do universo de música pop, uma que é excelente e que ela tem essa estrutura meio crescente é Kylie Minogue com Can't Get You Out Of My Head.
Sim,
nossa,
sempre.
É,
essa tá sempre, tava aqui na minha... Tum,
tum. Ela tem aquela batida de disco. O 4x4 pra você correr é muito bom, porque você engata no ritmo da batida. Então sim, você não estraga a sua respiração. Essa respiração entra no ritmo do que você tá correndo ali. E de repente você correu assim 1 km, 2 km, e você ainda não cansou de fato, assim. Então, essas, na verdade, todas as músicas desse disco do Fever, ó, até o Gabriel Oliveira falou: o Fever da Kylie todinho é uma delícia pra academia. É sim, é muito bom. É, tem várias músicas que tem essa pegada mais disco, outras que são bem mais eletrônica, batidão. Funciona perfeito pra quem quer dar aquele gás sem deixar de lacrar ali na academia.
Nesse campo do pop, o Future Nostalgia da Dua também é um bom disco pra correr.
Ai,
eu acho que tem
sim,
poucas Dua. Faixas que ele
quantas
tem baixa.
Quantas intimidades agora.
A Dua. Eu gosto muito também da Houdini, que é o single mais recente dela. A versão extended dele lá, que a Isa me recomendou, que tem, sei lá, quase 6 minutos. Ela é muito boa. Mas
é que ela tem umas quebras, né? Mas Mas sim, ela é boa pra correr. Eu gosto.
Mas a versão do... Mas o Future Nostalgia, é, Hallucinate, pra mim, é alucinante é correr com ela, assim. É muito boa mesmo.
Eu ia vocês falaram, né, de duas. Eu ia falar exatamente dela com Electricity. Pra quando você tá começando ali a andar. Tipo, mais pro comecinho ali da...
Precisa de eletricidade, né?
Exatamente.
É
exatamente.
Por isso, Renan, que você tem sempre um símbolo de raiozinho nas coisas, é pra te motivar?
Isso, é isso mesmo, pra eletricidade.
É nesse lugar, nesse lugar.
Nesse espaço da música pop, eu trouxe, escolhi uma faixa, mas pode ser o disco inteiro também. É, que é a capela da Kelis, e pode ser o Flashtone inteiro, pois é um disco perfeito. E eu acho que esse disco tem essa energia de tipo assim, vou ficar gostosona igual a Kelis, vou dar calote por aí. Então acho que dá uma energia pra você sair barbarizando.
Ai, ai. É, eu ia falar também de Madoninha, né?
Com algumas Ray of Light, miga.
Não, sim, é essa sim, mas eu ia falar muito do Confessions on Dance Floor, principalmente Get Together também pro começo ali, quando tá tipo. Tô ali nos primeiros 10 minutos da caminhada. Ainda o urso ainda não tá correndo atrás de você na montanha. Você ainda não precisa correr dele, sabe? Que é aquela piada das academias que a pessoa fala: ah, o urso tá vindo. Não?
Não, e até essa, amiga.
Que tipo assim, quando as pessoas estão fazendo.
É mais fácil dizer a gangue da bicicleta, tá vindo. O urso nem
quando o pessoal tá tipo na bike, aí os professores ficam: então, e aí você tá subindo. E aí você tá subindo.
Os lugares que eu e o Renan frequentamos, um urso pode ser positivo pra você.
É, aí você não vai
correr. Precisa correr, né?
É, fica vai parar e empinar a bunda.
É, quando eu ia à academia.
Maybe so.
Era nesse lugar a piada.
Correndo pro urso, não pro do urso.
Um disco muito bom também, mais ou menos nesse caminho, é o Settle, do Disclosure. É, When a Fire Starts to Burn. É fudidaça essa.
Total.
Essa é aquela música pregação de comecinho de corrida. Aí você fica com gás fudido, assim, pra continuar.
O Settle, a versão Special Edition, eu corri muito durante a pandemia. Ele é bem mais extenso, são 3 discos. Um é com algumas, releituras das faixas do disco original. E aí o terceiro disco é só de remixes. Nesse disco tem a versão do F4U com a Mary J. Blige, que é muito boa, assim. Ela é um batidaço e a Mary J. Blige cansa... A versão original ela não tem voz, né? É tipo uma versão só batida. E na versão do Special Edition tem a Mary J. Blige cantando, mas é uma boa opção, Nick, porque a gente tem When a Fire Starts to Burn, a gente tem Let pro Renan, que adora também. Sam Smith, a gente tem White Noise, a gente tem You and Me, e a gente tem uma que é pra ir desacelerando, que é Help Me Lose My Mind, com o London Grammar, que eu acho excelente, é uma das minhas favoritas desse disco também.
Nossa, de fato, descasso pra correr.
Eu ando um pouco psicótico no Boiler Room da Paulette Linda Selva. É o Nick não aguenta mais, que eu escuto em casa todo final de semana. E tem uma música específica que acabou entrando nas minhas playlists e eu adoro, que se chama I Believe, do Happy Clappers, que é uma banda da Inglaterra dos anos 90 de house. E é tipo uma faixa maravilhosa, porque ela fica falando, repetindo várias vezes, I Believe, e daí você fica assim, pronta pra ficar garota, ficar com o peitão assim pro alto, então é brabo.
Amigo, eu posso estar enganado, mas foi essa música que fez ela se interessar por house no programa que ela gravou com a gente.
Ah, eu não lembro. Eu lembro que ela citou várias coisas que eram muito legais.
Que ela comentou. É.
Vamos,
mas salvando aqui.
Porque ela sempre toca e você transcende quando ela toca, é tudo.
Vocês estão falando de eletrônico, eu vou para aquele lugar insalubre que é a playlist, né? Jovem Pan na. Não. Playlist na balada Jovem Pan, com vários sons para academia. Tudo. Eu vou citar aqui Super Styling do Groove Armada, que eu acho
maravilhoso, maravilhoso.
Blue, tem que ter, né? Do Eiffel 65, tem que ter, não tem jeito. E Summer Jam, do Underdog Project, tem que ter. Dá uma ajudadinha, dá um up. Mas tem várias playlists desse tipo de eletrônico trecheira que vocês vão gostar.
Até um daquele, aqui. Sei lá o que, Frog, é muito bom. Como é que era o nome?
Crazy Frog?
Crazy Frog,
Crazy
maravilhoso.
Crazy Frog?
Vocês estão falando de Summer Electro Hits?
Electro Hits,
exatamente, tem coisas...
Então, tem algumas aqui.
É, tem várias playlists, eu só sei.
Eu quero
algumas.
Exaltar um homem aqui que já me fez queimar muitas calorias nas ruas de São Paulo, que é o Bob Agostino. Sinclair.
Não, ah, Bob Sinclair, maravilhoso.
Ele tem duas que pra mim, assim, são excelentes. Love Generation,
Love
a versão
Generation.
Completa. Que ela tem 8 minutos de duração e ela vai crescendo, assim, cara. Com aquela
perfeita,
voz, aquele cara
perfeita.
Que é meio que um cara de um reggae, assim, da vida, né? E World Hold On, que é outra, que é a do Asub... Sabe? World Hold On. Passava
eu
muito
amo,
na
foda-se,
Multishow,
amo
assim, é excelente. Mas desse universo de Summer Electro Hits... Tem aquela Mooney, I Don't Know Why, sabe?
Amo,
even
amo,
every
amo.
Day, don't know why.
Eu gosto daquela do Benny Benassi, que era clássica.
Perfeita, todas.
Qual que era o nome?
Satisfaction,
isso é bom pra correr também.
Puxa,
tem um ritmo bem marcado.
Mas o Didi Agostino, o Tuju, Lamu Tuju, é excelente. A
é
versão
excelente,
aquela extensa.
Cara. Perfeito, perfeito. Lasgo, todas.
Eu tenho, se você está, me segue no Spotify, eu tenho uma playlist chamada Baladinha, que a foto é o Gilberto Barros.
Perfeito.
E aí
perfeito.
São só highlights,
é isso, é isso.
Assim, são só, tipo, If You Don't Know.
Ah, eu né, amo.
Do Magic Box.
Eu
tem
amo.
Boom, 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 do Venga Boys. Tem The Sound of San Francisco, do Global DJ, sabe?
Global DJ.
Global DJ. Francisco!
Eu amo tudo, cara.
Cara, é muito bom. Essa eletrônica ali do, tipo, essa Eurodance do final dos anos 90 e começo dos anos 2000.
Ouro.
É esse, o Darude com Sandstorm.
Nossa,
é que é
essa aí é pra dar aquele gás final no fim da corrida, quando você tá, tipo, quase
quando
morrendo.
Quando o urso tá te pegando.
Exato.
Não existe esse urso, Isadora. Esquece esse urso. Para.
No Era caso, então, um guepardo, tá bom pra você assim, Renan?
É isso,
não
Renan.
Tem, não tem animais.
Não tem nada atrás de você?
De pedra.
Tá bom, a gangue da bicicleta atrás de você.
A gangue da bicicleta.
Aí precisa dar aquele gás pra entrar em algum lugar.
Atrás do Renan, os homofóbico com a lâmpada fluorescente pra quebrar nele.
Eu não corro na Paulista.
Mas ainda nesse universo, tem aquela Calomi, sabe, Isa?
Calomi! Eric Prydz.
Eric Prydz. Muito boa. Uma que eu acho que o Renan talvez lembre era a Anastácia. Vocês lembram da Anastácia?
Óbvio.
Make me free.
Sim. Lógico que lembra. Tem todas as trilhas sonoras de novela do Manoel Carlos. Tem
nossa,
quatro
total.
Músicas da Anastácia.
Ai, muito bom.
Nossa, uma coisa que eu tava correndo bastante no final do ano passado era K-pop.
Nossa!
Olha! Nossa!
New Jeans?
Ai, como ela é jovem.
New Jeans, é.
Ela é muito jovem.
O EPzinho é que é curtinho, né? Acho que tem, sei lá, 15,
sim,
20 minutos,
sim,
mas...
Sim.
O aquecimento é um bom aquecimento.
Ai, o Luna tem várias que são excelentes pra correr. Recomendo muito, Nick.
Vou testar depois.
Eu quero puxar também o lugar da Axé Music para você
boa
correr.
Amiga.
Tipo assim,
o ao vivo do
Flores,
Banda Eva de 97.
Flores da Ivete Sangalo.
Inteiro.
Tipo assim, no talo, muito, muito alto. Eu acho importante destacar. Banda Mel, com prefixo de verão. Várias, né? Tipo assim, A Namorada, Carlinhos Brown. Um grande clássico também que a gente gosta. Naquele momento ali que você tá também mais pro começo. Uma
pronto
coisa
pra
que
de
é tão
zumba,
desesperadora.
Né? Que você adora você.
Aula de zumba?
É, você nunca fez aula de zumba? Já fiz.
Então, maravilhoso. Maravilhoso.
Eu fazia zumba na época que eu tinha o Xbox. E aí tinha
nossa,
baixado.
Nossa, tinha aqueles negócios lá?
É, e eu fazia.
Dancinha.
E o Xbox tinha aquela... Como é que é o nome daquela câmerazinha que pegava o movimento, Nick?
Ah, eu não lembro.
Você
faz tanto
não
tempo.
Vai saber. Enfim, ela pegava o movimento. Kinect, ó. O Luiz Almeida falou aqui, o Kinect. Eu usava e aí eu... Foi uma época boa. Usava droga e fazia aquele negócio, assim. Era bem legal.
Ah, legal pré-treino. Eu coloquei aqui uma música que eu tô bem viciado. Que eu também tenho escutado muito. que é do Sneaker Pimps, que é uma banda dos anos 90, chama Spin Sugar. Mas tem que ser a versão remix do Armand Van Helden, dura uns 10 minutos, aí é um bafo.
Ai!
É tipo, Spin Sugar, é tipo…
É verdade, não ouve isso aí todos os dias.
É tipo um rush de açúcar. É como se você comesse, assim, muitas balinhas com muito açúcar e você ficasse que nem criança, pronta pra correr e dançar e pular, entendeu? É perfeito.
Delícia!
Esse disco inteiro de remixes do Sneaker Pimps é, tipo, perfeito. Mas essa música é, tipo assim, um bafo baforoso. Eu descobri também num Boiler Room esse remix. Era o Boiler Room do Karim. Ah, esqueci o nome dele. Enfim, sucesso.
Karim é Inus, que dirige os filmes no Brasil.
Não é esse Karim, é um outro bem gostoso.
Ai, não que o Karim é Inus não seja Isa... Uma que eu sei que a Isa vai gostar e que é eletrônica é a Hot Chip com Flutes. Porque ela é bem extensa e ela começa com aquela levada um pouco mais lenta. E no final você tá assim… Eu tô assim, eu, tipo o Tom Cruise no filme do Missão Impossível. Que ele corre com o corpo reto
isso
e só mexe os braços.
É a religião dele, não é drogas. Não. É a religião
maluca. Ai, meu
maluca.
Deus do céu.
Esqueci o nome daquela religião. Isso, essa religião.
Não pode falar, senão a gente vai ser processado.
Não tô falando mal, tá falando só que…
Eu falei mal.
Bom, deixa eu puxar meu bloquinho emo aqui, já que ninguém mais vai embarcar.
Lá.
Talvez a Isa. Mas é, Something I Learned Today, do Husker Du, é maravilhoso. É bem proto-emo ali. É, Right to a Spring com…
Proto-emo, as palavras que eu tenho que ouvir nesse podcast na véspera de carnaval. Pra vocês que estão nos ouvindo, isso aqui tá sendo gravado na véspera de carnaval. Eu estou ouvindo a palavra proto-emo. Olha o desrespeito.
Tem
o
bloco emo, então… Assim,
eu acho que
essa
minha cara
é escreve
aqui, bloco emo.
Tá?
Me respeita na minha casa. Tô revoltado.
Inclusive, depois do nosso almoço, eu tava voltando pra casa, eu tive que atravessar o bloco 77, que é aqui do lado, que é na frente da Fabrique.
Na Barra Funda.
É, Drive Like Chehu com Here Comes the Rome Plows também é maravilhosíssima.
Nossa, ele tá muito post-hardcore agora.
O Jawbreaker
só
com
Só falta ele
Car,
falar,
foda.
Não, tem uma ótima do Sigur Rós pra…
Mas eu vou te falar que eu corro com uma do Sigur Rós.
Tem uma ótima do Mogwai, tem uma ótima do Explosions in the Sky.
Mas amiga, tem
Vocês
uma
não
ótima
malham
Mogwai
com Mogwai? Eu malho.
Mogwai é bom pra correr, amiga.
É bom pra
Porque
correr.
Quando atinge o ápice ali, você tá totalmente endorfado.
Verdade, assim. você tá pulando de bungee jump, é verdade.
O Mogwai faz umas músicas que são meio kraut rock, então ela vai crescendo aos poucos. E aí no final você tá assim, meu Deus, esse pós-rock.
Mas o Sigur Rós,
rock.
Aquele disco da galera dançando pelada… A primeira faixa desse disco é foda, é muito boa.
É bem esse, é o que tem festival também, eu corro com essa.
Alá, Renan, alá. Olha o que eu tenho que aguentar.
Ai, como elas são. Por favor, gente, voltem pro Eurodance.
Deixa eu falar, vamos falar de coisa boa, vamos falar de…
Voltem pro Eurodance.
Gente, não, mas ó, a gente não pode negligenciar a batidão tropical. A gente tem que falar, porque assim, é uma delícia de andar na esteirinha ouvindo.
O disco de remixes também é bom, que dá uma…
Pago, mas é que eu acho que o batidão tropical, ele é mais pra dançar, pra fazer uma zumba ali, do que correr.
Pode ser.
Pra correr, pra mim, não funciona.
É que não é correr, é que eu não corro no…
É verdade,
tá, eu vou andando rápido, né, daí é gostoso.
Entendi.
Eu não tô no trá, trá, trá.
Ó, a tua animalma falou, eu ouço para treinar, Isa.
Ah lá.
Ela faz marcha atlética, rebolando.
E o André Matos falou aqui,
é
ó.
É ótimo pra marcha atlética.
Viagra Boys. Aí eu não sei se ele gosta de tomar Viagra com os boys.
Viagra
esporte,
Boys é bom.
Ah,
tem umas do Idols também, que é
não
boa pra dar um…
Não usem Viagra. Façam exercício, o coração não aguenta.
Eu tinha umas coisas mais rockistas também, depois eu posso trazer. Mas eu quero falar do último disco da Jessie Ware. That Feels Good é um bom disco pra correr.
Os dois últimos, né? Os dois últimos, eu corri muito com o Spotlight.
É que tem algumas barriguinhas ali, tipo, de coisas que é legal pra ouvir em outros contextos, não correndo, mas…
Chamou ela de barriguda! Gordofóbica!
A mulher belíssima, mãe, e ele chamando ela de barriguda, gorda.
Nossa, uma faixa muito boa também é o Baby I'm Yours, do Breakbot. Lembra dessa, Kleber? Acho que essa é da sua época.
Amo!
Eu nunca gostei dele, não.
Não?
Não.
Mas essa música, não? Até o Bruno Mars copiou?
Deixa ele copiar, parabéns.
Pô, muscona! Essa
eu gosto de
um hino da OIFM. Tocava toda hora na OIFM. Quem lembra de OIFM, gente, aqui em São Paulo?
O Phoenix também, com If I Ever Feel Better, também. Boa demais.
É gostosa,
pra
pro comecinho,
Ah, as músicas do Wolfgang Amadeus Phoenix, pra mim, são ótimas
Nossa,
pra correr. Tanto Listomania, o 1901, todas elas. Tem uma que ela é em duas partes lá, que é só o sintetizador, que parece uns carros
Love
acelerando.
Love Like a Sunset.
É, pra mim é boa, porque ela vai esquentando ali, é perfeita.
Eu, dessa época, assim, eu gosto também de Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Aquele álbum dele de estreia é
muito
bom.
Único bom, né?
É, depois não... É, tem algumas músicas boas, mas o Stronger é muito boa pra...
Ah, que fica o batidão, né?
Uma rápida. I feel like money, making me stronger.
Pô, tem umas coisinhas de tipo, mais funk, só assim, que é legal. Tipo, West Lewis, a Timing Call Ryan, é muito bom. É, que é mais La Imperatriz também, é outra bandinha legal pra sair correndo com coisinhas assim. Até o Roosevelt tem coisinhas legais.
Tem. O Roosevelt eu adoro.
É, nessa toada de mais funk, soul, black, o próprio Michael Jackson com Wanna Be Start Something é muito boa. É a música de abertura do Thriller. Eu acho que ela te joga assim num grau lá em cima, assim, pra você que tá aquecendo. Mas,
Lionel Rich tem umas boas também.
É, uma que eu sei que a Isa vai curtir muito pra correr é Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland.
Wonderland, tá na
cara,
minha.
Cara, ela é muito boa. Musicalmente, essa música é perfeita. Vale muito a pena correr. Eu tenho umas músicas de anime pra correr. Tipo, a música de abertura do Naruto, do Asian Kung Fu Generation.
Não, Asian Football, sim, muito bom.
É muito bom.
Meu irmão,
acho que é a segunda temporada, não é? Se eu não me engano.
Eu acho que é a música de abertura do Bleach também, que é do Asian Kung Fu Generation, é muito bom.
Meu irmão ama, ele tem isso.
A do Cowboy Bebop, pelo amor de Deus, boa demais.
Ah, sim, o Nick.
Apesar de eu não correr com jazz, mas é ótimo.
Correr com jazz, Renan?
Não dá, não rolou.
Mas ó, eu quero trazer aqui pro universo do Roke, porque eu separei várias músicas de Roke. Uma especialmente pro Renan Guerra é Nancy Boy, do Placebo. Essa música pra correr é um espetáculo, assim, porque ela já começa carregadona, suja. O Sonic Youth com Rain on Teen, que é uma música que é um krautzão, assim.
Sonic Youth tem várias boas, verdade.
Eles têm um monte, aquela 100% é muito boa,
é maravilhosa
pra correr. Toda essa fase ali, final dos anos 80 e começo dos anos 90, eles têm um monte de músicas excelentes pra você correr. Cloud Nothings com Pattern Walks, que
nossa,
é do disco
sim.
De 2014, que é uma música de uns 7 minutos ali. O Foals com Blue Blood é uma música que tem um clipe do menininho dançando.
O segundo disco inteiro deles é maravilhoso pra correr.
É excelente, tem várias músicas boas pra correr.
Sahara,
mas especialmente pra minha amiga Isadora Almeida, Radiohead, o In Rainbows, com Body Snatchers e Jigsaw Falling Into Places.
Foda.
As duas pra correr, assim, são foderosas de boa. Tem uma aqui que pra mim eu acho muito boa, mas ela aí vai de cada um. Que é o Television, com Mark Moon, que é uma música de 10 minutos.
Eu gosto, é uma coisa bem kraut.
Então, é que ela entra depois, ela começa meio...
Ai, uma coisa bem kraut.
O pior que crowd rock é bom pra andar mesmo.
Então, mas é uma contradição.
Pra fazer marcha atlética.
É uma contradição.
Eu sei que é, mas é que foi engraçado ele falando.
Louco de LSD.
Exato.
Totalmente sedentário, que tipo, fazia umas músicas muito boas pra correr. E você, Renan, o que você traz aí? Fala então, já que você conta os kraut.
Eu vou citar aqui a música Alucinal, do projeto Against All Logic, que é o projeto do Nicholas Jarre. É uma música com a FK Twigs, é bem barulhenta, bem coisa de acidente de carro, mas tem uma batida e um fluxo muito bom, assim. Eu acho que você fica repetindo aquilo, então tem um fluxo que você vai.
Eu quero voltar brevemente pro mundo do rock, porque tem uma playlist que eu e a Isa, a gente fez há muito tempo atrás, em 2021.
Sério?
Que chama 50 sons para descobrir o pós-punk. Então, tem Shame, tem Fontaines, tem Murder Capital, tem Idols, tem Preoccupations, tem Heavy Lung, tem Ott, tem muita coisa foda.
O Fontaines em si tem várias músicas que eu uso para correr, é muito bom.
Então, são 50 musiquinhas aqui que você só pode dar play e ir, assim, tipo...
Sabe uma que
bem.
No universo rock, muito contraditório, é o Wilco. O Wilco tem algumas músicas que caem muito bem.
Ai, tem! do A Ghost Is Born.
Então, é exatamente o Spider's Kid Smoke, que é do A Ghost Is Born.
Sempre tá na
é uma música de 15 minutos, que é um kraut rock mesmo. É um kraut rock. Mas o próprio Impossible Germany, pra você correr, a hora que chega naquela parte do solo da guitarra, e se você tá embalado ali correndo, ela vai muito longe, assim. Ela é muito boa pra você correr, funciona demais. Eu corro sempre com ela aqui também.
Nossa, uma coisa não convencional que é muito bom de correr é o Rumors, do Fleetwood Mac. Que é aquele, sei lá, você tá correndo na praia, sabe? Tipo, aquele sol se pondo, assim, e tal. É tipo uma outra vibe, não é pra correr na cidade.
Não, e tem músicas que são mais, como posso dizer, mais agitadonas, assim, tipo The Chain.
Sim.
Que é, tipo, sim, mais rockística, que é boa, realmente.
Mas sabe uma coisa? Eu corro com algumas coisas que são meio, tipo, dramáticas, assim. Por exemplo... Deixa eu pegar aqui na minha corrida.
Tipo Fireworks, da Katy Perry.
Não. É umas coisas mais lentas mesmo. Tem, por exemplo, o 10 Mile Stereo, do Beach House, que é uma música um pouco mais contemplativa. A Happier Than Ever, da Billie Eilish, porque ela tem duas partes, né? Ela começa mais calminha e depois ela vai crescendo, o uso pra correr também. Deixa eu ver o que... Ah, eu gosto de umas músicas de término de namoro ou de relacionamento muito fudido. Tipo Midnight Sun, da Niloufer Yanya. Essas músicas que tem uma carga emocional. Porque daí eu fico assim, relembrando coisas que me dão ódio. E aí eu falo assim, é isso que eu preciso pra correr.
Sim.
Então me motiva muito. Sex Tape, do Deftones, é outra que eu uso muito pra correr também aqui. Deixa eu pegar... Eu tenho uma playlist aqui enorme, aqui só de coisas nessa pegada assim, mais dramatic, Yes, com Sacrilege, mas a que eu mais me dá gás pra correr é Adele com Love is a Game, que é a música de encerramento do último disco dela, que é uma música de 7 minutos, que é a música de encerramento do show dela, que cai tipo umas pétalas nela e ela some do palco. Eu uso essa música pra correr,
dramática,
assim, e me dá um puta gás, é maravilhoso.
Pra mais coisas pra correr, da corrida beira-mar, tem o Bombay do El Guincho, maravilhoso pra correr também.
Amo.
O Ice Cream do Battles, bom demais. The Bay do Metronomy, foda. Let Them Shine Below do Roger também, é maravilhosíssimo pra correr.
Sim.
Essa coisa mais...
Nossa, eu teve uma...
Bom.
O Sunga é muito bom.
Eu lembro que eu fui num final de ano, acho que em 2011, pro litoral, e eu lembro que tinha acabado de sair o Sunga, e eu lembro que eu vi bastante correndo na praia também. Nossa, isso tem... Nossa, coisas que aconteceram mais de uma década aqui, bizarro.
Nossa, o Paracosme do Asher Out também é um bom disco pra correr quando você tá descompromissado, assim. Você tá, tipo, ou andando na praia, assim, você dropa um e sai andando. Bom demais.
Ah, eu tenho umas coisinhas aqui bem dramáticas, tipo Hello Stranger, da Julia Holter, que eu uso pra correr. O The Hunted Man, da Bat for Lashes, eu uso pra correr. Tem várias coisas, assim, que são meio dramáticas, bem de gay mesmo, de gay performático. Daí você, eu me imagino, sei lá, num salto alto, correndo, assim, na esteira. Pra mim, funciona. Pra fechar, meus amigos, uma música que vocês falam, essa aqui pra queimar caloria, é a melhor de todas.
Tá, eu vou com Born Sleep do Underworld, é a melhor música.
Ah, eu tava aqui também na minha, e esse
é a melhor.
Também, muito boa.
É a melhor.
Eu vou com Crashing Dolls do Daft Punk.
Ai, excelente. Renan.
Eu vou com Supernature do Cerrone, porque você fica girando, girando que nem um peão e depois você alça voo.
Boa. Ai, difícil aqui. Eu vou com um rock. Eu vou com Deer Hunter, Nothing Ever Happened. É muito boa.
Perfeita!
Ela é bem crescente. É um kraut também. Tudo que é kraut rock, assim, pra mim funciona muito pra correr.
Eu também acho.
E essa aqui é excelente, assim, ela vai para um shoegaze kraut muito boa. E você que está ouvindo nosso podcast, que está começando agora definitivamente o ano no Brasil em 2024, o que você gosta de ouvir para queimar caloria, para correr na esteira, para dançar, para pedalar? Conta pra gente, vai lá no nosso Instagram, na edição deste programa, ou aqui no seu Spotify, eu deixo sempre a caixinha com a pergunta ali. Conta ali pra gente o que você gosta de ouvir pra queimar calorias. Pode queimar calorias de um outro jeito também, de um jeito mais provocante, erótico, mais intenso ali. Tem gente que queima caloria sim. Então conta aí nos nossos comentários que a gente lê na próxima edição do programa. Certo, meus amigos?
Certíssimo.
Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir.
Chegamos ao nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. O que é este bloco, Isadora Almeida?
Ah, Renan Guerra, neste bloco trazemos novidades, coisas que a gente não para de ouvir.
As dicas mais quentes da net.
Dicas.
E o que você não para de ouvir, Isadora?
Tá, vamos começar. Eu e o Kleber de mãozinha dada.
Vamos.
Amiga. Bom, eu e Kleber fomos, como a gente pode dizer, pegos pelo álbum de uma banda chamada Freako, uma banda de Chicago.
Que o F-R-I-K-O. Ou você encontra todas as nossas dicas aqui desses blocos aí no seu tocador de streaming favorito.
Exato. O nome do álbum é Where We've Been, Where We Go From Here. É o álbum de estreia. E assim, pela capa, você já consegue sentir uma energia meio Arcade Fire do começo. Uma coisa meio Bright Eyes até, né, Kleber? Que você trouxe as refs.
A capa é inspirado nos discos do Bright Eyes, que tem aquele negócio do cinco, do círculo, do medalhão ali.
Achei muito legal, não sabia disso, não tinha feito essa associação. E enfim, gente, eu gostei muito do álbum. O álbum tem 9 faixas, ele é curto, mas tem um tempinho bom ali,
é
36
denso,
minutos.
Ele é carregado.
Ele é denso, é exato. É. Então faz sentido você parar pra prestar atenção em cada faixa. Já começa com uma faixa bem legal que chama Where We've Been. Mas
a minha favorita é Chemical.
Eu ia falar isso agora. As minhas favoritas são Chemical e Cardinal. Chemical tá ali pela metade, Cardinal fecha o álbum. Gente, eu gostei muito, porque tem uma energia ali do indie, desse indie meio
Não
épico.
É o Indie Strokes, é o indie. Quando o indie era indie,
isso,
indie soul sick.
Isso,
indie
CDR, true.
Indie true, indie cassete. É muito louco, porque cada nova audição, eu vou percebendo uma nova banda. Hoje à tarde, até o Gabriel Benevides,
que é o nosso
apoiador.
Eu também, de referenciais,
ele comentou,
né,
no assim. Grupo. Cara, lembra um pouco Built to Spill, Yeah, Yeah, Yes. Eu falei, lembra mesmo? Então, tipo assim, cada nova audição. Eu peguei muito Broken Social Scene, Arcade Fire, Clap Your Hands, Say Yeah.
Mas Neutral Milk Hotel em alguns lugares. Tipo, tem uma coisa meio épica que eu gostei isso. Muito, assim. E que eu acho que não é prepotente. Porque eu acho que o Black Country New Road, no último álbum, eu já falei pra vocês.
Eu
sei que você gosta, mas eu só tô fazendo uma comparação aqui de, tipo… Quem gosta de Black Country New Road, talvez goste desse álbum.
Sim.
Só que eu não acho ele prepotente, porque eu acho que o Black Country New Road entra nos lugares que, tipo, sei lá, me incomoda um pouco. E nesse, não. Nesse
álbum,
ele é muito honesto, assim. Ele é muito direto. Ele é referencial, mas ele não é, tipo, pastiche de coisas, assim. Eu acho ele…
É muito honesto.
Tipo, parece realmente que essa molecada gosta de ouvir todas essas bandas que a gente falou. E eles fizeram um registro muito deles assim, da época que eles estão vivendo. Mas que, ao mesmo tempo, também encapsula 2004, 2005, 2006. E eu achei muito legal. Eu tô bem fanzoca desse álbum, assim, tipo…
O Rogers Valença, nosso ouvinte apoiador aqui, falou Freako esquentou meu coração.
Esquentou, eu também. E aí, outro álbum que eu gostei muito, que eu não tava esperando que eu ia gostar, porque o último eu não curto muito, e o outro ainda, o antecessor, eu gosto, mas tenho minhas ressalvas. É o Idols com Tang. É um álbum novo do Idols. Tem produção do Kenny Beats novamente, mas tem produção também do Nigel Godrich, que, tipo, aulas e palestras, né? A gente gosta muito.
E tem um dos integrantes da banda também assina.
Sim,
a produção.
O Mark Bowen, novamente, ele assina também a produção.
Mark
Cara,
Ruffalo.
Eu gosto. Vai se foder.
Mark Ruffalo.
Eu gosto muito das primeiras 7 faixas. Tem algumas ali mais pro final que… ok. Mas eu gostei muito, porque é um álbum que é mais sóbrio. E eu acho que…
gostei muito, porque é um álbum, né?
Porque é um álbum, né? É uma coisa de…
Uma boa justificativa.
Compõe ali faixas, o quê? É um álbum. Enfim, eu gosto muito porque tem essa… Não tem exagero. Eu acho que ele não é um álbum espalhafatoso. Eu acho que ele é um álbum sóbrio. E aí depois… Eu tava até conversando com o Vilela, nosso amigo, o Lucas Vilela, do E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante. E eu falei… A primeira palavra assim, que eu falei pra ele, eu falei… Putz, eu ouvi o álbum, achei um álbum sóbrio. E aí depois que eu fui lembrar que, tipo… O Joe Talbot, vocalista, ele não tem mais nenhum vício. Ele, tipo, entrou numa… num lugar ali muito de se cuidar, de tipo de autocuidado, pra não tentar, pra tentar não ferir mais pessoas.
Ai, porque ele falou saúde mental em 2024.
Saúde mental, gente. Exatamente, amigo. E aí eu achei que esse álbum tá, tipo, bonito.
Vamos ser
assim,
tóxicos, gente.
Tem umas
Vamos
letras.
Vamos nos deslibertar.
Vamos nos permitir, que horror. Não, e tipo, é bonito, tem umas letras que falam sobre amor, mas não é amor romântico, assim, tipo, eu não sei, assim, sobre meio relacionamento, eu achei muito bonito, assim, tem uma beleza oculta nesse álbum, que é um buraco mais embaixo, famoso buraco mais embaixo, que eu tô gostando, assim. Mas tem as loucuragens deles ali, tem também a coisinha do dar uma gritadinha, eu sou um maluco... Aquela faixa pop, pop, pop. Tem a Dancer, que é com o LCD Sound System. Tem a Grace, que eles fizeram o clipe, que é o clipe de Yellow, do Coldplay. Eles pediram permissão.
Muito
e eles
bom.
Fizeram com inteligência artificial a boca do Chris Martin cantando a música deles. E não Yellow. E eu achei bem genial isso. Enfim, eu gostei. Ah, e Little Sims também. Lançou.
Muito bom! Brasileira!
É?
Mora
brasileira!
Aqui do lado.
É. Barra Portuguesa. Funder! Veio no Memorial da América Latina, gostou a gata.
Foi.
Enfim, ela lançou esse Drop 7, que é tipo uma mixtape, assim, são 7 faixas. Fever é muito foda e começa em português, ela fazendo ali um rapzinho. Tem muita coisa de funk carioca, mas de um jeito meio britânico, ou seja. É menos rebolativo, é mais duro a parada ali. E eu gostei muito, achei muito bom. Little Sims nunca decepciona, gata. Bom, e minha outra dica é do Royal Otis, que é uma bandinha australiana que lançou o álbum de estreia agora, semana passada, chama Prats and Pain. É bem gostosinho, assim, é bem fã pra cima. Eles fizeram um cover de Murder on the Dance Floor, da Sophie Alice Baxter, agora, tipo, nessas... acho que na Triple J, que é aquela rádio australiana, que daí, tipo, meio que fica famosinho os covers que a galera faz. Acho na época que o Tame Impala fez o do Outkast, enfim. E eles fizeram esse cover, tipo, estão tocando até nos shows agora, meio que virou a versãozinha do verão lá. E é bem legal, tem a música que abre chama Door, bem fã, assim, quem gosta de um indie pop, indie rock pra cima vai gostar desse álbum.
Eu vou puxar aqui as minhas dicas antes de chamar o Kleber, porque tem menos coisas aqui, não ouvi tantas coisas. De singles, saiu mais um single do novo trabalho do Fausto Fawcett, que vai chamar Faveloche. Agora esse single chamado Primitivo Tambor, ele tá apresentando alguns singles desse projeto que ele já vinha trabalhando há alguns anos. Esse single tem participação do Andrea Bujanra, eu acho que é bem o universo do Fausto Fawcett, pra quem não conhece, essa coisa meio spoken word, meio new wave, coisa meio, várias misturas, então muito interessante. Quem retornou é a minha mãe dramática e depressiva, Jessica Pratt, com Life Is...
Nossa, muito
gente,
bom!
Gente, maravilhosa! Eu ouvi,
nossa,
maravilhosa.
Eu até botei a mão no peito agora aqui.
Essa mulher é maravilhosa, pra quem não conhece a Jessica Pratt, ela é uma cantora norte-americana que tem 3 discos extremamente tristes, ela tem uma voz meio esquisita, ela faz umas produções, assim, diferentes. Eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem e mergulharem um pouco nesse universo dela. Eu acho que Life Is, a nova música, também apresenta um pouco dessa nova perspectiva. Acho que é muito interessante. E ela vai
A gente falou bastante dela do disco de 2019 aqui no podcast.
Sim, sim.
É perfeito. Ela vai lançar o novo disco dela, Here in the Pitch, que vai sair no...
Dia 3 do 5
de maio.
Pelo Mexican Summer.
Chique. E aí, quem também voltou dessas minhas garotas... É a menina Hannah Vu com Care, que eu
Nossa,
também adorei.
Nossa, que capa, estou de cara.
Ela vai lançar um novo disco chamado Romanticism, que vai sair no dia...
Meu Deus!
3 de maio.
Foda.
É um single excelente, eu acho que a Hannah Vu também é dessas artistas que vale a pena vocês descobrirem e mergulharem nas coisas que ela produz. Ela é uma artista com um tipo de composição muito interessante. Eu acho muito interessante os universos que ela cria, as coisas que ela nos conta. Então acho que Care vale muito a pena ouvir e ver, porque tem um clipe também.
Se você gostou do Boy Genius, ouça Hannah Vu. O jeito dela de compor é muito parecido com a Lucy Dacos em alguns pontos. Então vale bastante a pena.
Sim. E além disso, eu trago hoje também uma coletânea. São dois volumes. É, se chama Humildes do SoundCloud.
Dois? DP?
São dois.
Nossa, mano, é DP. Culoso.
Humildes do SoundCloud. Tem o volume 1 lá do A e volume 2 lá do B. São quase 2 horas de música. É um monte de produtor de funk e de música eletrônica. Então tem muita coisa para se descobrir. Tem participação do Ramemes, da Clementão. Um monte de nome super jovem, super interessante. Acho que é legal para ficar de olho nessa galera que tá produzindo. E é, tipo, bem maluco e putaria. Então não vai ouvir do lado da sua mãe e depois dizer que eu recomendei, tá, gente? Porque tem músicas assim como Bucetada, Putariazada, Espirro Lança… Sequência. Ai, do tiro e volta. Então, depois vocês vão dizer que eu recomendei isso. E aí, a mãe de vocês vai brigar comigo. E não fui eu, tá, gente? Então, assim, tem coisas bem interessantes. Tem Toma Cachorro, Rave do Tamborzinho, Xereca. São uns nomes bem legais. Na verdade, eu falei trocado. Os dois são Humildes do SoundCloud, volume 2, lado A e lado B. Eu falei trocado. Mas enfim, é isso. Humildes do SoundCloud. Acho que vale bastante a pena pra quem gosta de funk, de Miami Bass, todas essas coisas. E dá-lhe pra você descobrir novos artistas e o que tá sendo produzido de interessante. É isso do meu lado. Kleber Fak, e você, o que trazes para nós nessa cestinha?
Começar pelos singles, Dua Lipa com Training Season. É o segundo single do que talvez seja o novo álbum de estúdio dela. A Isa detestou. A Isa
eu
foi
adorei.
Lá no meu WhatsApp.
Não, não detestei. Eu
odiou.
Achei ruim.
Você falou assim: se houver essa vagabunda na rua, eu
imagina. Você falou que ia arrancar o cabelo vermelho
imagina.
Dela.
Falou.
Imagina, a Dua é minha. Nossa,
você
minha
falou,
spirit animal.
Vou te treinar na porrada, sua vagabunda. Foi
não,
o que você me falou.
Imagina.
Você
falei,
falou.
Não
fale
isso.
Você falou
gente,
mal do cabelo ressecado.
A Dua
dela.
É a maior. Eu
não
amo
fale
ela.
Mal da irmã,
para.
Da filha do
da minha irmã.
Do tiro, da irmã do tiro, do tiro Lipa. Não fale
tiro
mal
Lipa.
Dela.
Gente,
gostei
eu
demais.
Amo. Mas essa faixa não gostei.
Eu já
mas acho que ela vai crescer em mim. É. Acho que
vai como uma gravidez indesejada.
Exato.
Vai crescer, você vai vir barriguda 9 meses depois.
Ai,
gostei demais.
Gente, compro,
tem Training Season, então é isso.
Tem produção do Kevin Parker, do Tame Impala.
Ah,
tem
é muito
letra
Tame Impala.
Em parceria
é muito Tame Impala.
Com o Tobias Jesso Jr. Tem
nossa,
letra
amor.
Ali também do Daniel Harley. Então estou expectativas
altíssimas.
Nossa, Dua Lipa, que falou que está ouvindo muito Massive Attack e Primal Screaming. Então,
ai, linda! Britpop também.
Falsa, agora querendo ser falsa, né, Zadar? Depois falou mal.
Dive, banda nova-iorquina que se nosso amigo Nick Silva estivesse aqui e não estivesse morto,
bom
ele provavelmente
demais.
Recomendaria. Eles vão lançar um novo disco que se chama Frog in the Boiling Water, ou seja, o sapo
o sapinho,
fervente,
o sapinho.
Que sai no dia 24/5 pelo selo Fantasy.
Tô animada.
Eles lançaram esse shoegazeaço que é Brown Paper Bag.
Muito bom, muito bom.
Quem voltou é a minha banda do coração, Vampire Weekend, com 2 singles, Capricorn e Gen X Cops. Eu adorei, a Isadora, ela está vomitando aqui, falou assim, Ezra Koenig, vou te surrar,
não,
seu vagabundo.
Ei, para, só achei…
Eles anunciaram um novo
morta.
Disco que se chama Only God Was Above Us, ou seja, o logo do Bolsonaro na campanha de 2017.
Ô, louco, que isso.
Só Deus acima de nós. O disco sai no dia 15/4 pela Columbia. Eu adorei porque tá com uma pegada mais suja. Uma pegada. É muito do Vampire Weekend, mas totalmente sujaço,
mas tristaça,
distorcido.
Né?
Tristaça. Nossa, uma pegada melancólica de uma América decadente. Assim,
gente,
eu gostei bastante das
isso
duas músicas.
Tens razão.
Quem está muito suja é a mamãe Kim Gordon, que vai lançar o disco The Collective no dia 8/3, pela Matador. Já recomendamos o single anterior. E ela voltou com essa faixa esquisitaça, que é o I'm a Man. Eu já ouvi o disco novo e posso falar pra vocês. Tá disso pra pior, tá muito mais caótico.
Maluquice?
Tá totalmente estranho, experimental, torto. E por
mas
isso mesmo.
Bom, é roqueiro?
Mim,
mas
é
roqueiro?
Não, é completamente desconstruído, assim, bem experimental, abstrato mesmo. Assim, é bem. Quem não gostou dos singles, sinto muito. Isa não vai gostar também. Vai bater
eu
nela também.
Eu não ouvi essa nova. Essa nova eu não ouvi.
Niki
a primeira
Silva
que
quis bater na véia.
É. Falou, oh, não gosto de mulheres de 70 anos fazendo rock
que
experimental.
Isso?
Foi o que o Nick falou. Quem anunciou o primeiro disco solo pra minha amiga Isadora, Near Archives, ela vai lançar o álbum
Tudo.
Silent is Loud
vem
no
aí,
dia 12 do 4. E ela lançou a faixa título do disco que se chama Silent is Loud. Quem também vai lançar disco novo é o Forte. Vai lançar o disco 3 no dia 15 de março pelo próprio selo, que é o Text Records. E lançou essa música que é lindíssima, que é uma IDM bem cristalina, que se chama Daydream Repeat. E por último, não podemos encerrar sem falar das duas músicas novas da mamãe Beyoncé. Texas Hold'em, que é a música dos clipes onde o chapéu dela vai crescendo cada vez mais no TikTok. E a 16 Carat. Ela faz parte do Renaissance Act 2, que sai no dia 29/3 pelo Parkwood Columbia. Ou seja, quem esperava ver a Beyoncé aqui, ó, pra dançar, vai ter que curtir ela na Vila Mix. Então é o que tem
vai
pra
vir,
hoje.
Vai vir pra Barretos.
Barretos, Barretos.
Vai entrar Barretos. No circuito de Jaguariúna. Vai ser um showzaço.
Beyoncé, Fit, Rosa e Rosinha. Vai ser, em vez da dupla lá, vai ser Rosa e Rosinha vindo pra ela aqui. Indo pros discos, um álbum que eu acho que a minha amiga Isadora Almeida deve ter ouvido é o Mac G com Two Stars e The Dream Police. O Mac G é uma recomendação...
Ah, o Mac G!
É Mac G. É Mac G, não é Mike, é Mac G mesmo.
É MK G.
Isso, é? Mac G, não é Mike G.
Não é Mike?
Não,
nossa,
inclusive...
Isso foi que nesses dias que eu descobri que você fala Suzy and the Benches e eu fiquei passado.
É, Silks and the Benches.
Suzy.
Suzy? Não sabia
Suzy.
Também.
É, então, daí o meu chefe falou Suzy. Suzy. Eu fiquei Suzy the Benches. E aí, depois eu tenho. Aí, todo lugar que eu ficava vendo, realmente as pessoas falam Suzy. Eu falei, por que eu nunca descobri que se falava Suzy? Eu tenho 30 e tantos anos na cara.
Eu também fiquei.
Gente,
falando,
que vergonha!
É. Mas é Mac G, inclusive, ele tem um EP que ele fala assim: é Pronounced Mac G. É um nome do título pra gente também explicar.
Tá. Ah, tá que nem o Oxo, caramba. Achando que a gente vai falar Oxo, é Oxo.
Mas é um agradecimento ao nosso ouvinte Gustavo Aires, que falou:
não,
Kleber,
é bom,
você
é bom.
Dá uma chance pra ouvir. Ele já tava salvo, eu ainda não tinha ouvido e botei pra tocar. Ele é parceiro do Omar Apollo, então ele já produziu e tocou com o Omar Apollo, mas o som dele é muito fantástico, porque é um misto de Prince com J-Paul, com Michael Jackson,
vocês
com Bon Iver,
são foda,
com
sabe?
Blue Nile, com Frank Ocean, então vale muito a pena. É um tipo de artista que tem uma voz muito potente, mas que fala, eu vou seguir por um caminho que eu não vou pelo óbvio, vou fazer um som totalmente retorcido. Então, Mac G, Two Stars and the Dream Police. É, seguindo nos discos também, Kamal lançou o documentário. O ano passado, ele passou os meses todos do ano lançando faixas de um minuto e meio, bem curtinho. E agora ele pegou todas essas faixas e compilou em um disco. É um disco que tem 30 minutos. A Isa vai gostar, que é rapidão, mas com uma rima caprichadíssima desse, que é um dos grandes rappers brasileiros. E pra fechar aqui nos discos, Caroline, eu não sei se você sabe, mas na verdade o nome dela, as pessoas falam Caroline Polachek.
Mas é Caroline.
É Caroline Polachek. É como Chique. Se pronuncia corretamente. É Polachek, exatamente. Ela lançou Desire.
Chique da Lady Gaga, with Tony Bennett.
Ela lançou o disco que se chama Desire, I Want to Turn Into You, mas é Desire. A 20 to Tinu in TI.
Chega, chega, já tem que fazer janta.
Que saco.
O disco é o Desire, I Want to Turn Into You, Everesking Edition. É a edição especial de um álbum que é o meu favorito do ano passado. Agora com várias faixas extras, incluindo essa que se chama Coma, que é pra você que está com fome. Coma, ouça a Caroline Polachek.
Só que não, né?
Fechamos então, vamos para o nosso terceiro bloco. Você precisa ouvir isso.
Começando o nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Renan Guerra, o que é esse bloco?
Neste bloco, a gente dá dicas atemporais de qualquer coisa, o que quisermos, o que vier na nossa telha.
O que você começa trazendo?
Bom, eu acho que eu já falei aqui no podcast anteriormente sobre o grupo Teatro da Pombagira, aqui de São Paulo. Eu acho que eu falei sobre o espetáculo anterior deles aqui. Eles também já fizeram videoclipe com a Adriana Calcanhoto, algumas coisas desse tipo. O Teatro da Pombagira é bem experimental e é bem performático. Então, ele propõe algumas experiências cênicas. E nesse ano eles estão com um novo projeto chamado Caixa Preta, que ocupa o espaço do Teatro Mars, com um espetáculo que é meio cabaré, assim, com diferentes números. E aí são várias apresentações. Cada número é meio que guiado por alguma música e eles fazem essas performances em torno disso. É um espetáculo que eu adorei, eu acho que é super divertido, porque é um esquema bem meio cabaré, assim. Mas é mais uma das dicas do Renan, que não é pra você levar a sua família. E também não é pra você ir se você for puritana e depois voltar pra me xingar. Porque é mais 18, é teatro experimental, é putaria, é cool toda hora. Então depois vocês não reclamam se vocês foram ver. E ai, alguém mijou em mim, o que aconteceu? Não foi culpa minha. Também se for, não senta na primeira cadeira, que depois vão dizer, ah, o Renan tá me disse pra sentar aqui na primeira cadeira e caiu coisa em mim. Tá,
mulher leva choque, desmaia ao vivo e ninguém socorre porque acha que é parte da performance.
É praticamente isso, gente. Então, ó, é um bafo, é maravilhoso. Eu adoro o Teatro da Pombagira, acho que o grupo é incrível. E é um espetáculo super interessante. Eles estão fazendo isso tudo de forma extremamente independente, apenas com o apoio do Teatro Mars. Acontece toda sexta-feira aqui em São Paulo. Vocês conseguem comprar o ingresso pela Shotgun. É só vocês procurarem no Instagram, @teatrodapombagira_. Então vale acompanhar os projetos deles. É isso.
Vamos lá, Kleber.
Dois filmes. Fazer a Renan Guerra aqui, tosando minha jockstrap da Mubi. O primeiro é O Menino e a Garça, o novo filme do Hayao Miyazaki. Filme sensacional, provavelmente é um dos últimos filmes da carreira dele. Ele tá falando isso tem pelo menos 20 anos. Eu vi que ele tem 83 anos, então eu acho que ele, por ser japonês, consegue produzir pelo menos mais uns dois. Mas, ainda assim, como é bom ver a animação tradicional, sem ser 3D, animação 2D, com uma fluidez de quadros maravilhosa. A história talvez seja uma das histórias mais fáceis de entender da obra do Miyazaki. É muito explícito naquilo que ele quer tratar ali. Mas ao mesmo tempo tem todos aqueles elementos mágicos, místicos, e que enquanto um filme da Disney teria um personagem, sei lá, sentando para contar o que, que é cada elemento, aqui você meio que tem que adivinhar e juntar as peças de um jeito assim muito espetacular. Quem gostou de A Viagem de Chihiro, O Castelo Animado,
ai,
vai
vou
de
ver,
cabeça,
vou ver.
Que é um filme amiga. Você que perdeu
o seu pai
recentemente.
Não, isso que eu ia falar, eu vi com ele.
Eu acho que vai te fazer muito bem esse filme.
Ah, tá.
O final, assim, é uma das coisas mais bonitas da obra do Miyazaki, assim.
Quero muito ver.
Lindo, lindo, lindo. Tem muita dor, muita carga emocional, uma relação muito forte com a morte. Mas o final, ele é assim, é sobre isso e tá tudo bem.
Vou chorar.
Fazia muito tempo que eu não saía mal de uma sessão de cinema igual eu saí de Zona de Interesse. No
Quero muito
fundo, Jonathan
ver.
Glazer.
Muito
Ele é um
ver.
Diretor conhecido pelos clipes. Dirigiu o clipe do Jamiroquai. Ele dirigiu Radiohead. Dirigiu muita coisa foda.
Brabo.
Mas ele dirigiu um dos meus filmes de terror favoritos, que é o Sob a Pele, que é o filme em que a Scarlett Johansson, como ela interpreta muitas coisas, ela interpreta uma alienígena. Mas esse filme, ele faz um enfoque muito curioso, que ele foca numa família que é administradora do campo de Auschwitz, e eles moram numa casa literalmente na encosta
do
muro de Auschwitz. E é muito louco, assim, porque ele é um filme que não tem morte explícita, não tem nada explícito, mas eu nunca senti tanto peso num filme de guerra quanto eu senti nesse filme.
Eu tô louca pra ver esse filme.
E eu recomendo muito de verdade que vocês vão ao cinema. Eu sei que tá sendo uma merda ir ao cinema em determinadas sessões que as pessoas são idiotas. Sim. Mas nesse filme, todo mundo ficou completamente em silêncio. Tanto que nos minutos finais do filme, eu tava começando a sentir um incômodo e eu tava sentindo meu batimento cardíaco acompanhando a cena do filme.
Meu Deus,
meu. Muito mal. A trilha sonora é da Mika Levy, que a gente já falou aqui bastante, muitas vezes, da Mika Shu. Eu acho que não vai ter o lançamento da trilha sonora em si, porque ela é muito pontual. Se não me engano, ela acontece em 3 momentos do filme. Mas o filme todo, ele é focado no som. Então você vai ouvir gritos de mães perdendo seu filho. Gritos de pessoas sendo queimadas
vivas. Desesperador, né?
De pessoas sendo asfixiadas, mortas. E isso é tão marcante, é tão impactante. Então, eu recomendo muito que vocês assistam. Vão com a cabecinha no lugar, porque é um filme que você acaba assim... Eu lembro, a hora que acabou a sessão e que liga a luz, e aí você olha pro lado e tá todo mundo meio pálido, assim, falando assim, é bonito. E aí você começa a criar meios paralelos com o Brasil recente e quanto algumas pessoas aceitariam estar nesse tipo de posição de um jeito muito fácil, então eu recomendo muito. E depois que assisti o filme, o Jonathan Glazer deu uma entrevista bem extensa para Vanity Fair, onde ele explica algumas coisas do filme que são totalmente inexplicáveis, são abertas à interpretação, mas que tem um significado muito interessante, assim, visualmente e tematicamente dentro do roteiro do filme. Então, fantástico, Zona de Interesse está no cinema. Se for assistir quando saiu mais tarde na TV, bota um foninho de ouvido ali que eu acho que vai fazer uma diferença. Minha amiga Isadora Meida, que é apaixonada por filmes de guerra de uma maneira que eu nunca vou entender. O que você traz essa semana?
Amigo, eu tô desesperada pra ver esse filme. Dito isso, essa semana eu terminei de ver a 4ª temporada de True Detective, que saiu,
né? Eu ainda
né?
não vi o final.
Tá, mas eu só vou dar a dica aqui hoje. E vou ler, né, a sinopsezinha.
Eu já dei a sinopse.
Você já deu?
Eu recomendei algumas semanas. Dá as suas percepções.
Tá, gente, eu achei muito foda como eles misturam
o fantasma. Você assistiu as temporadas anteriores ou não?
Assisti a primeira e metade da segunda.
Perfeito. Porque daí
Que todo mundo foi meio que perdendo a vibe, né, na segunda.
Eu ainda
ali.
Fui pra terceira, mas...
Eu acho que eu vou...
Não é ruim.
Vou dar mais uma chance. Eu gosto muito dessa nova temporada, como mistura meio que o que não é...
O sobrenatural
com... meio que com o imaginário, assim, das pessoas, enfim. E também fala muito sobre a cultura...
Inuit.
Isso. E do povo, né, tipo, que habita o Alasca há muitos e muitos anos antes dos brancos chegarem lá. E, enfim, eu achei muito legal como... eu não quero dar nenhum spoiler, mas eu achei muito legal como o protagonismo feminino, assim, tipo, porque a série é a Judy Foster e a outra atriz que eu esqueci o nome, que faz a Navarro, que elas são duas policiais. E, cara, elas aguentam ali, tipo, a série toda, assim. Elas são muito fodas. E quando você termina de ver o último episódio, assim, você fala, nossa, realmente, tipo assim, as brabas são as maiorais. E eu gostei muito porque o primeiro episódio começa no primeiro dia que fica, né, alguns meses só noite no Alasca. Então a série toda se passa à noite. Então... É muito legal os tempos e movimentos sempre sendo à noite, assim. Eu achei uma visão muito interessante. E, cara, como eles fizeram pra gravar também, tipo... Cena de nevasca, cena de...
Se você viu os créditos, mas boa parte da série foi gravada na Islândia.
Eu ia procurar. Foi na Islândia? Uhum. Tá, eu ia procurar onde que eles tinham gravado. Enfim, achei muito, muito foda. E outra série que eu assisti, e essa, tipo, nossa, eu fiquei bem emocionada, assim, achei um trabalho primoroso, tá na Globoplay, que é a série Betinho, né? Não sei se vocês já viram, Renan, não sei se você chegou a ver.
Mas já vi todo mundo falando bem.
Nossa, é Betinho no Fio da Navalha. É a história... Bom, vamos lá, Kleber. Uma pequena sinopse. A série acompanha a trajetória do sociólogo Herbert de Souza, desde a perseguição política em 64 até sua morte, passando por importantes flashbacks da adolescência. Através da produção, o público vê como Betinho driblou os desafios de se manter vivo enquanto também lutava pela sobrevivência do povo. Cara, que série maravilhosa. A direção é do... Acho que é do Afro Reggae. E o José Júnior, acho que ele que criou a série, alguma coisa assim. E tem a direção geral do Lip Binder, acho que é isso. E o Júlio Andrade também é diretor, enfim. Cara, o Júlio Andrade, ele tá, tipo assim, surreal no papel do Betinho. É, tem horas que dá aflição, assim, tipo, parece muito o Betinho, muito. E, cara, depois de terminar, assim, eu fiquei pensando, como falta gente foda hoje em dia no Brasil, assim, sabe? Tipo, com essas palhaçadas da gente de rede social, de esvaziar o significado das coisas. Como tá faltando gente, tipo, que realmente, tipo, levanta a bandeira, mas que faz pela... Realmente, assim, sabe? Tipo, é da pessoa, assim, é viver o dia a dia lutando por coisas melhores e por situações mais iguais pras pessoas e ambientes mais dignos, sabe? Porque é muito legal, porque o Betinho, ele se envolveu praticamente em todas as áreas, assim. Ele lutou contra a fome, ele também teve relação com a questão agrária. Enfim, tipo, ele tava sempre lutando. Óbvio, também é muito bonito, assim, ver... Porque ele era hemofílico e aí ele acaba contraindo o vírus HIV, AIDS. E, cara, é muito louco, porque... Mesmo ele acaba vivendo...
Ele acaba contraindo por doação de sangue,
isso,
né?
Isso, doação de sangue, isso. Assim irmãos. Como os outros dois irmãos, isso. O Enfio
e o Chico Mar.
Chico Mar, exato.
Sabia disso.
Sim, amigo, é muito louco. E os dois acabam falecendo rapidamente. E ele acaba vivendo mais uns 10 anos, mas ele acaba falecendo pela hepatite C, que ele acaba contraindo também. Então, tipo, é muito dolorosa a história dele, mas ele sempre... lutando pelas coisas, ele, tipo, ele não desistiu, assim, ele se recusou a viver o estigma, e é muito bonito, assim, e também ver a rede, né, dele, de, tipo, os artistas, principalmente o pessoal da música, é muito foda, assim, que dá pra ver o quanto ele se inspirava e acreditava num Brasil melhor muito pela cultura e principalmente pela música, e como esses amigos da classe artística, tipo, foram importantes na vida dele. Então, gente, fica muita dica aí, é muito linda a série. Eu fiquei emocionadíssima.
Boa. Pra quem que a Isa falou, pra quem não ligou o nome da pessoa, ele é o personagem citado em O Bêbado e Equilibrista da Elis Regina, quando ela pede que sonha com a volta do irmão do Enfio, que era o Exato. Betinho, que estava em exílio.
Exato.
Comentários referentes à última edição do nosso podcast Por que a mídia física ainda importa? Vou ler aqui, ó. Comentário do Gabriel Rodrigues. Belíssimo, por sinal. Falou, gosto muito de mídia física. Um exemplo de álbum cuja versão original saiu do streaming é o Night Falls Over Cotterdala, do Gian Lekman, do qual tenho CD e tenho muito carinho por ele. Sim, eu tenho o vinil, que é a versão que nunca mais vai para as redes sociais, porque ele sampleou uma orquestra que ele não podia e ele teve que regravar o disco. Agora eu posso vender esse vinil por bilhões.
É, no Instagram, o @cafarias200 comentou. Ouvindo esse episódio no aparelho de som que comprei na Amazon ano passado, R$1.000, ele falou. Que toca tudo, de fita cassete a Bluetooth, podendo passar mídia física para MP3. Comprei na vontade de voltar a ter vinis e minha coleção já passa da dezena após conhecer o mencionado iMusic. Aliás, estava com compras presas desde setembro. Dois pacotes chegaram sem cobrar impostos antes do fim da greve. Mas os dois que faltam, paguei hoje pela primeira vez impostos. Nessa leva tem What's Your Pleasure, The Platinum Pleasure Edition, que não posso deixar de ostentar, e uma carinha de gatinho feliz.
Comentário do Thiago Baldi, ele falou: queridos, adoro vocês, mas vocês estão doidos de fazerem pouco caso do The Last Dinner Party. Adorei o disco. Nossa, e Nothing Matters não sai do repeat. Sobre CDs, os meus seguem na estante pegando poeira. Abraços. Quer comentar, Isadora, o comentário do Thiago?
Gente, que bom que o Boy Genius e o UK deu certo. Que alegria. Curtam muito. Um beijo, eu fico com as Boy Genius mesmo, tá bom.
@LickGas comentou: CDs eu tenho comprado com menos frequência, porque passei a comprar mais vinil. O duro é ter espaço pra guardar tudo. Kaka crying.
Comentário da Jubs, que tem cara de ser estudante de odontologia. Ela falou assim: gosto de comprar CDs quando vou a shows. Tanto para apoiar os artistas, quanto para ter a assinatura deles, vulgo autógrafo. Mas no fim fica só para recordação. Gostaria de comprar mais vinis, mas fica difícil os valores. É isso aí, Jubs. Nossa doutora Jubs.
O 37 Magdiel falou excelente programa e a P.Loma falou muito legal o tema. Obrigado, gente.
Comentário da Catarina Lobo, que tem cara de ser uma cantora lésbica de MPB. Ela falou: a coleção de CDs do meu pai é absurda. Ele tem aquele aparelho que toca CD gigantesco que vocês comentaram, que dá para colocar 3 ou 4 CDs de uma
Iconic.
Vez. Dá pra você colocar, inclusive, a massa do pão e no final ele solta o pão prontinho pra você.
Massa de pizza.
Comentário do Marcos Paulo de Moraes. Ele falou, eu perguntei, vocês ainda compram CDs ou outras mídias físicas? O Marcos Paulo de Moraes falou, compro. É uma experiência diferente ter a mídia, colocar pra tocar, mais informações que não temos no app, pela arte, conceito, reticências. Ainda mais sensorial ter o álbum. É pelo todo que isso envolve. Olha, filosofou. E por último, o Ian Sintra falou, não. Infelizmente muito caro e nem tenho onde tocar. Nossa, parece que vai me bater aqui. Mas dada a situação cada vez pior da preservação e acesso das mídias, deveria voltar a encher meu HD de pirataria e ter outro de backup. Spoiler, essa semana eu perdi meu computador e eu perdi todos os meus arquivos de 5 anos, então nada está salvo. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e você também acompanha meu site musicainstantanea.com.br.
Eu sou @MeidaDora no Instagram, @MeidaDora _ no Twitter, e é isso.
Eu sou _ Renda Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. É isso.
Você também pode seguir o nosso amigo Nick Silva, que está com diarreia. É o @NickSilva ou Nick_Silva. E você também pode seguir, ver os textos do nosso amigo Cagão lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, seja um dos nossos sexys apoiadores aqui, ó. Você paga apenas R$5 por mês, ou mais, se você tiver condições, no padrim.com.br. Participa do nosso grupo fechado para os assinantes e participa aqui, ó, das gravações ao vivo. Quem está aqui hoje, olha, Luan Ferreira, o Pedro Carvalho, Francisco Bronze, Malenha Júnior. Nossa, tem cara de que é muito rico, pode aumentar esse apoio para R$20 por mês. A Mariana Madeu, o Gabriel Benevides, a Júlia de Flora, que também pode pagar R$30 por mês, o Regis Valença, a Tuane Malman, baguria, o Henrique, a Miriam Marinho, que está sexy e maravilhosa nessa foto, o Jefferson Kozeneski, o Bob Bach, o Leonel Moura, o Fabrício Neri, a Beatruzes, e é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do nosso programa. Tchau, tchau!
Tchau! Tchau.
Esse podcast foi editado por Nick Silva.